Amém? 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 A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui na aula 5, culto parte 5. Culto que agrada a Deus. Nós vamos já orar então diante do Senhor para colocarmos a nossa vida no altar do Senhor. Amém? Senhor Deus, nós nos apresentamos diante de Ti, pedimos a Tua bênção, a Tua graça sobre nós. Perdoa, Senhor, o nosso pecado, as nossas faltas e nos dê comunhão com o Teu Espírito Santo. Seja conosco, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos vindo de longa jornada, né? Fizemos a culto parte 1, culto parte 2, culto parte 3, culto parte 4 e agora culto parte 5. Encerrando aqui essa série de aulas sobre o culto, não é? E na parte 1 do culto, nós falamos sobre o culto do Velho Testamento, na parte 2 do culto do Novo Testamento, depois lá do culto, na parte 3 e 4, entramos em liturgia, não é? Entramos em alguns elementos, e na parte 4 nos aprofundamos um pouco mais, e agora estamos na parte 5. E na parte 5 nós vamos falar sobre um culto que aconteceu na Bíblia, que foi do agrado do Senhor. E nós vamos ver aqui rapidamente, será sem muita profundidade, será uma coisa bem singela, sobre quais os elementos que tinha esse culto e por que ele agradou o Senhor. Então nós vamos ler a palavra do Senhor em Isaías 6, de 1 a 8, que diz assim: vamos primeiro orar ao Senhor. Não, nós já oramos, vamos. Já estou aqui, já meio trocando as bolas. Diz assim a palavra do Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com duas cobriu seus rostos, com duas cobriu seus pés, e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, dos serafins voou para mim, trazendo da sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com antenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, nós estamos falando de culto, de tantos elementos do culto, de tanta responsabilidade com o culto, e aqui nós vimos um culto que acontece na eternidade, a qual Isaías vê esse culto. Então, esse culto, nós temos alguns elementos que nós podemos chamar atenção para esse culto. Primeira coisa é a solenidade. O culto é uma solenidade, pois é feito para o Senhor dos Senhores. Cada coisa está no seu lugar determinado. Não existe no culto a Deus improviso. Não existe nesse culto aqui nada fora do lugar. Tudo está perfeitamente no lugar, conforme o Todo-Poderoso quer. Não existe nada feito de qualquer forma nesse culto. Você observa também que Uzias está morto. Então, só existe no culto a Deus um rei no trono, que é o Senhor dos Senhores. Não existe dois reis no trono. Não tem o rei Uzias e o Senhor. Não. O rei está morto e o grande rei está vivo, o Senhor dos Exércitos. Não existe no culto lugar para dois tronos ocupados ao mesmo tempo. O Senhor Deus está sentado no alto e sublime trono. Louvado seja Deus. Devemos sempre nos lembrar, durante os cultos, que há um rei empossado no governo da igreja. Ele está vivo e presente no trono, com toda a sua glória e majestade. Outra coisa que nós podemos observar nesse culto é a presença dos anjos. O rei nunca está só. Os anjos estão presentes. Nos cultos que agrada a Deus, há uma grande ação do Espírito Santo. Enche o templo com a glória de Deus. O templo é cheio da glória de Deus. Nós vamos observar também, irmãos, a reverência. Os anjos cobriam o rosto e os pés. Todos, inclusive os anjos, devem cobrir os rostos. Ninguém deve aparecer no culto que agrada a Deus de qualquer maneira, sem uma reverência. O rosto é aquilo que é a imagem, é a afeição. Você deve ter a imagem de Cristo. Você não pode aparecer no culto com a imagem do mundo, com a vida mundana, com o secularismo, com o mundanismo, com o individualismo. Essas coisas não cabem no culto, não é verdade? Nós já aprendemos na última aula, né? Você deve participar do culto, mas você deve participar com temor. Você deve saber que você está diante do Rei da Glória. Os pés, aqueles que estão fazendo culto ao Senhor, esse serviço ao Senhor, deve se preocupar com os pés. Os pés devem estar no caminho reto. Os pés devem estar nos caminhos retos. Os pés daquele que faz culto ao Senhor devem estar coberto, escondido desse mundo, escondido das coisas dessa vida. Aquele que anda por veredas tortuosas não pode prestar culto a Deus. Agora, uma coisa importante desse culto: o homem em seu lugar. Quem sou eu? Eu sou um homem puro, de lábios impuros, de um povo impuro. É o homem em seu lugar. Nós, meus irmãos, do culto a Deus, nós somos pecadores. Nós não temos nenhuma expressão extraordinária de nada. Quem sou eu? Como eu vi o Senhor, e agora? Eu sou de lábios impuros, eu sou de um lugar difícil, não é? A impureza que nos perneia, que nos envolve, que nos deixa em situação de constrangimento. Nosso pecado é revelado, nossas falhas. Não há nenhuma dignidade em nós mesmos diante de Deus, diante de um Deus que Ele é santo. Mas Ele não é só santo, não. Ele é três vezes santo. Santo, santo, santo. Nós devemos lembrar sempre: estamos fazendo um culto a um Deus santo, um Senhor que é Senhor santo. Temor deve estar presente em nossos corações, as nossas mentes. A glória de Deus enche a terra. Culto que agrada a Deus tem a glória de Deus. O perdão dos pecados, não é? O perdão dos pecados. Fala assim: trouxe a base do altar, falou, os teus pecados são perdoados. É a confissão de pecado do culto. É o culto daquele que confessa o seu pecado diante de Deus. Confessando o pecado é uma ação do Espírito Santo, né? É um altar de brasa que tem no culto. É o altar do culto que agrada a Deus. Ele é um altar de brasa. Ele não tem valores humanos. A madeira está queimada. A madeira está queimada. Não é um culto apagado, frio, gelado. É um culto aceso pelo fogo do Espírito Santo. A brasa no altar é quem nos faz prontos a ofertar o culto a Deus. Nossa boca tem que ser queimada com essa brasa, de forma que para estarmos prontos, aí sim, para prestar o louvor ao Senhor, dar glória a Deus, dar aleluias e entregar ao Senhor a nossa adoração, sem pureza, para prestar um culto a Deus. Quando tudo isso acontece, Deus, Ele começa a dar ordem dentro do culto. Ele começa a dizer o que Ele quer da igreja. Ele começa a dizer o que Ele quer do povo. Ele quer dizer o que Ele quer de você. Quando esse culto acontece, Deus pode enviar vidas dentro do seu propósito. Estamos prontos a fazer toda a vontade do Senhor e ouvir a sua voz de comando e direção. Fala assim: a quem enviarei? Quem é que eu posso enviar? E o homem agora no culto que agrada a Deus, o homem no culto santo, o homem ainda diante do Espírito Santo, o homem que reconhece o seu pecado, o homem que recebe o perdão dos pecados, ele pode dizer: envia-me a mim. É a voluntariedade, é o culto que agrada a Deus, é um culto voluntário, de uma entrega total, de uma confiança plena, de um rei que está presente, sentado em seu trono, diante do altar de brasa. Louvado seja o nome do Senhor. O culto que agrada a Deus não emerge da mente humana. O culto que agrada a Deus tem a presença do homem pecador, é verdade, mas redimido, com os pecados perdoados. Tem a presença dos anjos, tem a presença do Senhor, tem a presença do altar, tem a presença do trono, tem a presença das brasas, da ação de Deus, da adoração e da santidade e da voluntariedade. O culto que agrada a Deus tem esses elementos. Qual a aplicação qual a aplicação que nós temos aqui agora sobre liturgia desse culto que agrada a Deus? Nós vamos ver o que Calvino nos ensinou em 1538 sobre esse culto que tem esses elementos, sobre esse culto que agrada a Deus, sobre esse culto que serve a Deus. Diz ele o seguinte: o culto, a partir de Calvino, quando João Calvino chegou a Estrasburgo, em 1538, expulso de Genebra, encontrou um culto vibrante, mas desordenado. O culto lá em Estrasburgo era vibrante, mas era desordenado. As igrejas, segundo o entendimento de seu pastor, apresentavam um serviço religioso isolado e particularizado. Não havia semelhança entre as liturgias das igrejas da região. Cada um fazia o que queria, temendo de divergências doutrinárias originadas por individualismos culticos. Calvino trabalhou para estabelecer orientações limítrofes, princípios normativos para caracterizar e personalizar o culto reformado, tornando a prática viva dos ensinos das escrituras. Dessa preocupação surgiu o primeiro formulário litúrgico, com o título A Forma da Oração e a Maneira de Administrar os Sacramentos conforme o uso da Igreja Primitiva. Estrasburgo, 1540. O conjunto de instruções apresentava as normas gerais dos cultos, fórmulas para casamentos, batismos e funerais. Calvino entendia que a igreja, para ser unida, deveria submeter-se a regras parametrais doutrinárias, tudo dentro de um parâmetro. Para a igreja manter unida, tinha que andar dentro de um parâmetro. Doutrinárias, disciplinares, governamentais e litúrgicas. Cada comunidade prestava a sua maneira. Cada comunidade prestava o culto à sua maneira. A porta ficaria aberta para distorções, desvios e as divisões. Distorções, desvios e divisões. Isso foi que Calvino encontrou lá em Estrasburgo. Então nós vimos aqui um culto que agrada a Deus, como ele é. Nós vimos o culto do Senhor lá em Isaías. E nós vimos aqui o que Calvino observou com relação à liturgia dos cultos da França naquele momento. E o décima informação. Tudo que nós fizermos, deve ser para a glória de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém? 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 E amém. Chegamos ao final deste pequeno curso sobre culto na presença do Senhor. Vamos orar glorificando o Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque nós queremos aprender de Ti cada dia mais. Nós queremos servir o Senhor de todo o nosso coração. E nós queremos que o Senhor fale conosco. Senhor, nós queremos fazer a sua vontade acima de todas as coisas. Senhor, nós queremos obedecer ao Senhor com toda a nossa vida, com toda a nossa casa, com toda a nossa família. Senhor, nos ajuda nos dando compreensão com todos, nos dando comunhão com todos, Senhor, e que nós possamos sempre, sempre, Senhor, fazer tudo para a glória do Senhor. Nós oramos, entregamos diante de Ti, Senhor, essas aulas, em nome de Jesus. Amém.